Mônica Rummel, o que o leitor vai encontrar no seu livro Ensaios Profanos?
Os ensaios são 5 ensaios, né? E cada um dos ensaios, eles não tratam de um tema específico, mas em todos eles há uma reflexão sobre o que é o processo de racionalização humano, como é que a nossa mente processa e pensa, faz escolhas, classifica, analisa, dá opiniões. E eu peguei, então, para cada obra, uma espécie de trilha, de guia, que ajuda o leitor a entender como é que isso funciona no artista, em todas as artes, mas principalmente nos profissionais que trabalham com ela, né? E, na verdade, você chega ao fim de cada ensaio, de cada obra, e você leu a obra toda.
Sim.
Porque eu não fiquei citando a obra. Eu vou seguindo linearmente todo o enredo. Então, quando você conclui o ensaio, você não só fez a reflexão a respeito do enfoque que eu dei, como você conheceu a obra toda.
Você é filósofa e tem uma vasta experiência na área de educação. Por que é importante a gente ensinar arte nas escolas?
Nós somos um país, lógico, reconhecidamente, inclusive internacionalmente, como uma cultura riquíssima, né? Mas a população, mais a sociedade, ela não necessariamente dá o peso e o valor a isso. E eu, particularmente, que trabalho sempre trabalhei muito com arte, com a cultura artística, eu acho que você não pode pensar a educação desvinculada, né, à cultura artística, né? Ou você reduz dessa forma a educação à mera instrução, à mera especificação. E o que dá realmente a consistência e o que faz a gente exercer a humanidade não é necessariamente a caridade, a solidariedade, não. É a sua sensibilidade. E o que forma a sensibilidade humana não é a sala de aula. O que forma a sensibilidade humana é justamente a nossa relação com a cultura artística, com a arte, com os processos criativos, né? Aí sim, porque senão você forma a consciência ou a parte profissional, o domínio dos conteúdos e a sensibilidade, que é o que vai ser o timão para a utilização de tudo isso, você perdeu, né? Por isso muita gente, você vê pessoas, inclusive com boa formação, embrutecidas, que são toscas, que não conseguem entender ou avaliar, né, uma experiência artística que ela possa estar tendo.
Mônica, os atos de vandalismo que a gente assistiu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, tem ligação com essa ausência que você menciona?
Você está em Brasília, as pessoas que podem estar nos escutando em Brasília, né? E lamentar o que aconteceu aí, o que houve, um pouco isso é fruto até do que eu discuto no livro, do quanto a racionalização hoje hegemônica, ela faz você reproduzir algumas atitudes, né? E que mais criam problemas, que mais são destrutivas do que construtivas, né? Então é lamentável isso e sempre a polemização envenenando em nome da polarização, né?
Como nós podemos superar essa ignorância da população brasileira?
A relação do Estado, a relação com o Estado de Direito, ele tem que ser uma relação, vamos dizer assim, fria, né? No sentido de ser racional, de você ter pesos, contrapesos, normatizações e processos para você se manifestar ou para você participar da política. Isso em todo lugar, isso é civilidade, né? O quanto eu incluo o outro e as outras possibilidades no meu horizonte. Se eu fico olhando só para o meu umbigo, se eu fico olhando só para as coisas que me interessam ou para a minha ideologia com os seus valores, eu acabo criando formas de pensar e de reagir que são excludentes e que são violentas. No limite, chegam à violência também, né? Então, isso é triste, porque você vê criando-se um caldo de pensamento imediatista e muito tosco, que não inclui o outro, não inclui outras possibilidades e não quer ter tempo e não quer ter se dedicar a todos os processos, por exemplo, que a política pede. É uma forma infantil, né? Impressionante isso que o Brasil tá vivendo. Parece a criança que bate no pé e fala, eu quero, eu vou e arrebento. Isso não cabe numa sociedade ou numa cultura que se pretende civilizada e respeitosa, né? E isso parece que não atinge, mas atinge todas as áreas, não é só a política, né? E demora para dissuadir isso. Isso não é uma coisa que vai terminar logo, não. Esse é o problema, né? O evento, a ruptura, o trágico aconteceu no dia 8, mas muitas coisas ainda estão acontecendo. A reverberação de tudo isso ainda é o acontecimento, né? E a gente tem que estar atento para isso.
E quanto tempo, Mônica? Você acha que é o tempo do quê? Educar uma geração? O que é?
Em termos de dissuadir, de estender um pouco, recuperar um pouco esse exercício de fazer política mesmo, que supõe você ouvir o outro, dar o contrapeso ao outro, isso vai demorar. Eu acho que, outro dia eu li um artigo do Jessé de Souza que ele fala que ele achava, e eu concordo com ele, que mais uns 10 anos, se tudo for feito certo. E também ele fala uma coisa que eu concordo, ele fala, isso não começou agora, né? Esses eventos, não foi uma chave que virou e tudo acabou acontecendo. E isso, na leitura dele, começa em 2013 com um erro, inclusive eu me incluo nisso, de interpretação do que aconteceu lá. Né? Ali já estava um pouco anunciando aquela recusa à representação política, a recusa à política, né? Como um rechaço, e aquilo foi com o caldo dos acontecimentos que foram ocorrendo a partir de então, isso foi sedimentando e foi cristalizando, né? Quer dizer, agora você para reverter isso também demora, não é uma coisa simples, né? E é uma quantidade muito grande da população que está ressentida, né?
Mônica, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Aqui na Rádio Senado.